Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão visita Butantã para conhecer a produção de vacina contra a Covid.
Oposição pede esclarecimento sobre depósito na conta da primeira-dama.
Deputados querem derrubar veto à ajuda financeira da agricultura familiar.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro vetou quase integralmente o projeto da Câmara que previa o pagamento de um benefício especial aos agricultores familiares durante a pandemia.
Além do benefício especial, os vetos atingiram programas de apoio a agricultores familiares em situação de pobreza e aos produtores que perderam a safra por causa da pandemia. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações.
A concessão de um auxílio financeiro para agricultores familiares que tiveram sua atividade prejudicada pela pandemia do coronavírus foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto que originou a lei sancionada pela Presidência da República teve 14 itens vetados. Pela proposta aprovada pelo Congresso, os agricultores que não tivessem recebido o auxílio emergencial de R$ 600 teriam direito a 5 parcelas de igual valor. As mulheres que são chefes de família contariam com 2 cotas. Ao vetar o benefício, o governo salientou que os agricultores familiares poderiam ser enquadrados como trabalhadores informais para atender às regras do auxílio emergencial. Os vetos atingiram também programas de apoio a agricultores familiares em situação de pobreza e aos produtores que perderam a safra por causa da pandemia. A justificativa do governo em todos os casos foi a falta de previsão de impacto orçamentário. O relator da proposta na Câmara, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, espera que o Congresso derrube os vetos. Para Zé Silva, os agricultores familiares são invisíveis ao governo e a categoria precisa ser mais respeitada.
Como retomar a economia se eles foram prejudicados pela pandemia? Foram prejudicados com outra medida também que foi vetada, que é o apoio à comercialização daqueles que não vendem por nenhum programa do governo. Aqueles que vendem diretamente ao consumidor, vendem diretamente às feiras livres.
Também foram vetadas a possibilidade de negociação de dívidas de crédito rural e a concessão de linhas de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Neste caso, além da falta de previsão do impacto orçamentário, o governo alegou que a aprovação poderia ocasionar o descumprimento da chamada regra de ouro, que impede que operações de crédito ultrapassem as despesas de capital. O único item da proposta original que foi mantido é o que autoriza as cooperativas a usar produtos para quitar as parcelas de cédulas de produto rural, títulos emitidos em nome da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para financiar a produção agrícola. Os vetos a pontos da proposta de apoio aos agricultores familiares serão analisados em sessão do Congresso, que poderá mantê-los ou derrubá-los. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agricultura.
O veto do presidente à ajuda para a agricultura familiar foi criticado por deputados de oposição. Bongás, do PT Gaúcho, cobra a derrubada urgente do veto ao apoio de R$ 3.000, divididos em 5 parcelas mensais aos agricultores familiares. Ele lembra que o texto foi construído com todas as entidades que representam o setor, como a Contag, as cooperativas e os assentados.
De acordo com Bongás, o presidente Bolsonaro não dificulta a liberação de recursos para os grandes proprietários e desmatadores, mas destroça o projeto que prevê uma ajuda emergencial aos pequenos produtores.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também pede a realização urgente de uma sessão do Congresso para derrubar o veto às medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares. Para ele, é inadmissível que Bolsonaro desrespeite a decisão da Câmara e do Senado sobre um projeto que foi construído em acordo com o Parlamento, o segmento da agricultura e o próprio governo.
Vicentinho, do PT de São Paulo, repudia o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de auxílio emergencial aos agricultores familiares. Para ele, a decisão demonstra a falta de preocupação do presidente com aqueles que são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Na avaliação de Vicentinho, se o projeto fosse destinado aos grandes fazendeiros ou ao agronegócio, certamente a decisão do presidente seria outra, pois no entendimento do deputado, Bolsonaro não se preocupa com um projeto social para o país.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, também protesta contra o veto do presidente Bolsonaro ao plano de apoio à agricultura familiar. O deputado ressalta que a proposta aprovada foi fruto de diálogo entre o parlamento e entidades do setor para beneficiar 700 mil famílias ligadas à agricultura. O deputado defende a imediata derrubada do veto.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, reage com indignação contra o veto ao auxílio emergencial para a agricultura familiar. O deputado destaca que há mais de 5 meses o Brasil sofre com a pandemia e os agricultores continuaram produzindo. O parlamentar enfatiza que o setor precisa de ajuda para seguir trabalhando.
João Daniel, do PT de Sergipe, diz que se surpreendeu com o veto do presidente Bolsonaro às medidas emergenciais em favor dos agricultores familiares.
João Daniel afirma que o projeto foi construído com a participação de todas as entidades do campo, entre elas a Contag e a Via Campesina, além de representantes do governo.
Desenvolvimento Regional.
O município de Guanambi, na Bahia, completou 101 anos de emancipação política no dia 14 de agosto. Charles Fernandes, do PSD, parabeniza os moradores e lamenta que, por causa da pandemia, não houve o tradicional abraço da cidade.
A Prefeitura de Araguaína, no Tocantins, iniciou o processo de construção do Hospital Municipal. Tiago Dimas, do Solidariedade, elogia a iniciativa da administração local e informa que a intenção é finalizar a primeira parte da obra em cerca de 1 mês e disponibilizar a unidade para ajudar no combate à pandemia do coronavírus.
Justiça.
O Congresso derrubou, no dia 12 de agosto, o veto integral ao projeto que permite a dispensa de licitação para a contratação de serviços jurídicos e de contabilidade pela administração pública. O tema divide a opinião dos deputados.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, critica a derrubada do veto. O deputado argumenta que manter a exigência de concorrência garantiria o cuidado com o dinheiro público e que essa dispensa alimenta a máquina de corrupção de estados e municípios.
Já Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, elogia a derrubada do veto sobre a exigência de licitação para a contratação de serviços advocatícios e de contabilidade. Presidente da Frente Parlamentar da Advocacia Pública, ele afirma que as atividades são de confiança e que, portanto, não se deve partir do pressuposto de que haverá irregularidades na contratação.
Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, acredita que a derrubada do veto sobre a contratação de advogados e contadores pela administração pública vai apaziguar uma divergência judiciária.
Efraim Filho argumenta que a vida real dos pequenos municípios inviabiliza a contratação desses profissionais por concorrência pública. Além disso, ele ressalta que nada impede que o Ministério Público ou os tribunais de contas fiscalizem o papel do gestor e dos contratados.
Por outro lado, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, discorda de que a decisão para contratar advogados e contadores caiba aos administradores dos municípios. Segundo o parlamentar, a lei de licitações já prevê, nos casos excepcionais, a necessidade de contratos sem licitação.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, também avalia que a lei de licitações já prevê a contratação sem licitação para serviços excepcionais à administração pública. Para ele, considerar todos os advogados e contadores como singulares fere a regra geral de licitações.
Já na opinião de Zé Neto, do PT da Bahia, a derrubada do veto sobre a contratação dos advogados e contadores garante o pleno exercício da advocacia e da democracia. Ele argumenta que o processo licitatório será respeitado e a lei apenas esclarece com responsabilidade as exceções à norma geral.
Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, entende que a derrubada de veto presidencial que mantinha a exigência de licitação para a contratação de advogados e contadores na administração pública deve ser seguida da criação de regras jurídicas.
Para Tadeu Alencar, é preciso evitar que os contratados ou os gestores sejam punidos pela prática que a lei autoriza, já que os casos são de serviços técnicos especializados.
Trabalho.
A manutenção do veto presidencial ao reajuste aos servidores públicos que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus ainda repercute na Câmara.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, vê como correta a suspensão do reajuste dos servidores públicos. Ele alerta que a realidade dos estados e municípios impõe lucidez ao parlamento. No entanto, o deputado afirma que é preciso fiscalizar o orçamento de guerra para que ele não se transforme em uma política eleitoral.
Por outro lado, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta que os servidores públicos não podem ser prejudicados com a suspensão de seus reajustes até o final de 2021, enquanto o governo prepara pacotes com recursos bilionários para ajudar os bancos.
Diante da maior crise econômica da história recente do Brasil, Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, avalia que o congelamento dos salários até o fim de 2021 é a mínima contribuição que os servidores públicos podem dar para que haja espaço fiscal, as corretas medidas emergenciais já tomadas e para que o país tenha melhores condições de retomar o crescimento da economia.
Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, concorda que a manutenção do veto foi necessária para garantir o controle das contas públicas. Ele afirma que o partido tem compromisso com o servidor, mas também com a responsabilidade fiscal, que é fundamental para a retomada da economia.
Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, observa que a manutenção do veto é uma demonstração de responsabilidade fiscal e um ato de justiça com o servidor público. O parlamentar observa que não pode existir respeito ao servidor com o Estado quebrado, porque sem o equilíbrio das contas públicas, não há como pagar o salário do funcionalismo.
Já Aliel Machado, do PSB do Paraná, ressalta que a discussão do veto nunca foi sobre aumento salarial, mas sobre garantir o respeito ao direito dos servidores à progressão na carreira.
Na opinião de Aliel Machado, é incoerente que o Congresso tenha aprovado aumento de 73% na bonificação salarial de altas patentes das Forças Armadas, o que vai gerar um ônus de 25 bilhões de reais aos cofres públicos, mas ninguém tenha usado o discurso da responsabilidade fiscal para impedir a votação.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, pede desculpas aos trabalhadores da segurança pública pela manutenção de veto a reajuste de servidores. Mas ele afirma que a medida é necessária para garantir o pagamento do auxílio emergencial aos mais necessitados, colocando comida na mesa dos que mais precisam.
Por sua vez, José Guimarães, do PT cearense, critica a manutenção do veto ao reajuste dos servidores públicos que estão na frente de batalha contra a Covid-19. Na visão dele, o modelo de ajuste fiscal do governo é falido e coloca o país em dificuldades financeiras. O deputado afirma que o veto mantido é mais um exemplo de retirada de direitos dos trabalhadores.
Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirma que a manutenção do veto ao reajuste dos servidores públicos será essencial para que, a partir do ano que vem, o governo federal consiga espaço fiscal para mais investimentos em educação, saúde e infraestrutura.
Ricardo Barros destaca a prorrogação de mais 60 dias do programa de redução e suspensão de contratos de trabalho. E ressalta que, em relação ao auxílio emergencial, a intenção do Planalto é chegar a um valor menor do que os R$ 600 atuais, mas que atinja mais cidadãos.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também elogia a decisão da Câmara de manter o veto do presidente Bolsonaro quanto ao reajuste dos servidores, mesmo indo contra a opinião de parte da sociedade. Ele ressalta que há decisões que precisam ser tomadas diante da pandemia, como o enfrentamento ao flagelo do desemprego e a retomada econômica.
Arnaldo Jardim ainda destaca a construção dos acordos que tornaram possível a derrubada de outros vetos do Executivo a várias propostas. O parlamentar cita, em especial, a derrubada dos vetos que tratavam do financiamento do setor audiovisual, da prática da telemedicina e do crédito rural.
Política.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta solidariedade ao jornalista ameaçado pelo presidente Bolsonaro depois de perguntar sobre os depósitos feitos pelo ex-assessor da família, Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama, Michele, no valor total de R$ 89 mil reais.
Benedita da Silva reitera que nenhum homem público, principalmente o presidente da República, pode ignorar qualquer pergunta, ainda que se sinta desconfortável. Segundo a deputada, o presidente já atacou a imprensa profissional mais de 53 vezes só no primeiro semestre deste ano.
Além de cobrar explicações do presidente Bolsonaro sobre o depósito de R$ 89 mil reais na conta da primeira-dama, Marcelo Freixo, do PSOL, questiona também por que a família Bolsonaro costumava comprar imóveis com dinheiro vivo no Rio de Janeiro. Ele também exige esclarecimentos sobre a chamada rachadinha no gabinete do seu filho, Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, afirma que a imprensa brasileira age com covardia e mente para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que é falsa a história, divulgada pela mídia no fim de semana, de que o presidente afirmou que daria um soco na boca de um jornalista após ser questionado sobre depósitos na conta da primeira-dama Michele.
Segundo Bibo Nunes, Bolsonaro reagiu com essa frase ao ouvir de uma pessoa que estava próxima que visitariam sua filha na cadeia. O deputado relata que não há uma única imagem que prove que havia um jornalista por perto ou que essa pergunta tenha sido feita. Para ele, a imprensa no Brasil age contra tudo e a favor de nada e envergonha o jornalismo profissional.
Coronavírus. Evite o contágio.
As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Saúde.
Integrantes da comissão da Câmara que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus visitou hoje o Instituto Butantan em São Paulo para conhecer a produção de vacina contra a Covid. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações sobre a visita.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha o enfrentamento à Covid-19, constatou os avanços nos testes da chamada Coronavac. Os deputados foram a São Paulo para visitar o Instituto Butantan, que coordena os testes no Brasil em parceria com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina já está na última etapa de testagem e vem sendo aplicada em profissionais de saúde que atuam diretamente com pacientes infectados pelo coronavírus. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou os avanços que já permitem cogitar a produção das primeiras 45 milhões de doses da Coronavac ainda neste ano.
E a possibilidade de termos vacina em dose suficiente para maior cobertura da população brasileira é muito importante. Então, o Instituto Butantan também participando deste processo de assegurar o mais rápido possível, e a expectativa é já para o mês de dezembro, 45 milhões de doses de vacina é bom para o país. E temos tudo isso porque o Brasil tem o maior programa nacional de imunização público e gratuito do mundo, porque essas vacinas vão chegar até cada uma das pessoas que será imunizada gratuitamente através do Sistema Único de Saúde.
Durante a visita, os deputados conheceram os Centros de Pesquisa e Inovação Tecnológica do Instituto Butantan, além do local onde está sendo construída a fábrica para a produção de vacinas. O coordenador da Comissão Externa da Câmara, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, quer garantir recursos federais para o futuro parque produtivo da Coronavac, caso a vacina realmente se mostre eficiente nesta fase 3 de testagem.
Foi fundamental a gente vir até o local, entender a estratégia, saber que ponto a nossa Comissão Externa pode apoiar o Butantan junto ao Ministério da Saúde, pleiteando recursos para o desenvolvimento também desta vacina aqui no Butantan. Da mesma maneira que a gente apoiou a Fiocruz para o desenvolvimento de uma vacina que vai ser produzida na Fiocruz, a gente busca as informações para apoiar junto ao Ministério da Saúde a alocação de recursos para ampliar e para a produção da vacina aqui no Instituto Butantan.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, conta com esse apoio federal.
É importante que os deputados tenham clareza do nosso projeto e que venham apoiar, né, essas nossas iniciativas na Câmara Federal e junto ao governo federal.
Também integrante da comitiva, o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, elogiou as instalações e as estratégias do Butantan para os testes e a futura produção da Coronavac.
Foi muito positivo. Foi possível realizar uma avaliação, conhecer as instalações, saber detalhes de como será produzida a vacina. É uma parceria com uma empresa chinesa, já está sendo testada, e o Butantan está agora realizando a pesquisa em território brasileiro.
Ainda em São Paulo, os deputados da Comissão Externa visitaram o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que tem várias linhas de pesquisa ligadas à pandemia, como a desinfecção de máscaras de proteção contra o coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Onani e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.